Bom, dando sequência, então, ao nosso evento, vamos ouvir agora as principais propostas dos candidatos à presidência da República no âmbito educacional. Foram convidados os 6 primeiros candidatos apontados pelas pesquisas de intenção de votos no mês de agosto. Reforçamos que estão presentes, pelo PSDB, Washington Bonfim, membro da coordenação do plano de governo do setor educacional do candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, representando o PSL, Stavros Chantopoulos, principal consultor educacional do candidato Jair Bolsonaro, e representando o partido Rede, André Stabile, coordenador de programa no setor de educação da candidata Marina Silva. Justificaram a ausência os representantes do candidato Álvaro Dias, do PODE, Ciro Gomes, do PDT, e o PT não enviou representante. Mais uma vez, agradecemos os representantes aqui presentes que honraram este compromisso com a educação superior brasileira. Para este debate, serão seguidas as regras previamente informadas aos representantes, resumidas nos seguintes pontos. A ordem da fala foi definida em sorteio realizado há pouco e valerá para todos os momentos do debate. Os representantes terão 5 minutos para suas exposições iniciais, que devem versar sobre as propostas dos candidatos em relação ao tema educação superior. Na sequência, será realizada uma rodada de perguntas e respostas em que cada representante terá 3 minutos por resposta. Ao final, os representantes terão 3 minutos para as suas considerações finais. Todo e qualquer comentário que um representante tenha a fazer deverá ser exclusivamente realizado em seu tempo de fala, seja nas exposições, respostas ou considerações finais, não sendo permitida a intervenção nas falas dos demais representantes. Os tempos serão criteriosamente acompanhados com o objetivo de garantir o fluxo das atividades e conferir igualdade entre os representantes. Lembramos mais uma vez que a missão da ABMS hoje é levar ao conhecimento do público as principais propostas dos candidatos à presidência da República que lideram as intenções de voto e aprofundar a discussão sobre a educação superior brasileira. Adicionalmente ao debate de hoje, a ABMS preparou um material inédito que reúne as propostas de todos os 13 candidatos à presidência na área de educação com enfoque na educação superior. O documento pode ser acessado no site da ABMS e recomendamos a todos a leitura. Portanto, pela ordem do sorteio, iniciaremos a exposição de 5 minutos, primeiramente do representante Washington Bonfim. Vamos contar o tempo em 5 minutos, como nós... Vamos colocar o cronômetro aqui à nossa frente, ali, nos 50 minutos...
Está contando?
Não, ainda não. Só para fazer uma correção ali.
Tá bom.
Vamos lá? Então, professor Washington, é a sua vez de começar a falar. Fica à vontade.
Muito obrigado. Eu, antes de mais nada, queria desejar meu bom dia a todas e a todos. Agradecer enormemente ao diretor-presidente Janguier Diniz a oportunidade desse debate, em nome do nosso candidato Geraldo Alckmin. Agradecer aqui a presença do Stavros Chantopoulos, do André Stabile, né, que representam outras candidaturas, o professor Arnaldo Nisquier, que dispensa qualquer apresentação, o professor Carbonari, professor Gilberto Garcia, a toda a diretoria da BMS pela oportunidade. Na candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, a gente tem discutido pessoalmente com ele a prioridade da educação. E foi bastante importante para nós vermos no decálogo, nas 10 propostas relevantes para a educação superior brasileira, né, que está sendo lançada hoje, uma extrema convergência com o nosso plano de governo, com as ideias de governo do candidato Geraldo Alckmin. Vou ser relativamente breve dentro desse tempo de 5 minutos, mas para tocar alguns pontos principais. A primeira, talvez duas coisas não estejam, e vou começar pelo que está ausente, duas coisas não estejam totalmente alinhadas. Primeiro é que na candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin a precedência do trabalho e da política pública em relação à primeira infância. E aí, primeira infância é entendida não apenas como educação infantil, mas como uma época, né, da vida de cada um de nós. E aí nós já sabemos de maneira muito clara pelas evidências da neurociência de que é uma época definitiva para o cuidado, né, e para a inteligência das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto muito importante, que não é um ponto apenas educacional na nossa proposta. É um ponto de integração de políticas, a política de assistência, a política de saúde e a política de educação. A partir daí, né, o compromisso com a reestruturação da nossa educação básica. Nós estamos há poucos dias do lançamento das notas do SAEB. São Paulo continua avançando nas notas do SAEB, ou seja, seus alunos continuam avançando na questão da qualidade do ensino, do aprendizado, melhor dizendo, mas ainda temos um caminho longo a avançar. E esse caminho longo a avançar, ele passa por algumas questões que estão no decálogo. Primeiro, a eliminação, isso está no nosso plano de governo, a eliminação do analfabetismo. Para nenhum de nós é concebível que crianças até os 8 anos de idade não saibam ler e escrever. E nós temos 55% das nossas crianças, pela Avaliação Nacional de Alfabetização, ainda sem essa condição até os 8 anos de idade. Isso é um fator perpetrador de desigualdade que é muito importante e que precisa ser endereçado de maneira muito clara. O outro ponto de convergência que eu queria ressaltar nessa primeira fala é a questão da formação dos professores. Nós temos convicção, né, no mundo inteiro, né, hoje a profissão de professor, salvo alguns lugares no mundo, né, não é uma profissão das mais desejadas, mas todos nós aqui somos professores e todos nós sabemos da centralidade que ela tem. E é extremamente importante, e comentava isso um pouco antes, que o papel que a educação superior privada tem no avanço, né, da formação e da reestruturação da formação da carreira docente, sobretudo na educação pública no país. Nós temos uma dicotomia aí entre o setor privado e o setor público, um setor público muito mais ideologizado, sobretudo no setor das universidades federais, e aí precisamos contar com o apoio, né, da educação superior privada para fazer avançar uma nova perspectiva de formação da carreira docente, que seja muito mais focada em metodologias em que as redes municipais e estaduais não tenham que investir tanto como investem hoje em corrigir, digamos assim, os problemas advindos da falta de uma boa formação para os nossos professores. E é extremamente para avançar, e é extremamente importante do ponto de vista, né, do nosso plano de governo, uma sorte de desafios, um quantitativo de desafios que eu queria listar rapidamente para a gente ir desenvolvendo no debate. Primeiro, a questão da diversidade institucional da educação superior é extremamente importante, é extremamente relevante nós abrirmos esse debate e contarmos com o setor educacional como um todo na discussão dessa diversidade institucional. A questão do financiamento. Nós vivemos um período extremamente difícil. Todos aqui sabem das dificuldades que ocorreram em função da má gestão do FIES.
Professor Washington.
Precisamos avançar nessa direção.
Muito obrigada pelo tempo. Vamos ouvir agora as exposições iniciais do representante do Partido Rede, André Stabile. Lembrando sempre que possível... Eu sei que é difícil respeitar o tempo de 5 minutos, logo depois o senhor volta para a conclusão da sua fala. Então, vamos contar a partir de agora, professor André, com o senhor.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer também, inicialmente, o professor Janguier, da ABMIS, professor Arnaldo Nisquier, professor Carbonari, professor Gilberto e todos os mais representantes das entidades mantenedoras do ensino superior aqui do país. Eu participei ontem de um diálogo, de um debate, lá no CEMESP, em São Paulo, com os nossos amigos aqui do PSL e do PSDB, e também tinha um representante de um outro partido, E fiquei muito feliz com aquilo que eu pude sentir, né? A recepção e a compreensão das pessoas que fazem hoje o ensino superior, e que eu acredito que nós estamos construindo um consenso sobre a visão sistêmica da educação. No programa da Marina Silva, para quem puder ler, vocês vão encontrar lá, distribuídas de maneira um pouco sinérgica, pelo menos as 7 dimensões da educação que estão previstas também no decágono da ABMS. Né? Nós estamos olhando para a educação e para as reformas educacionais que o Brasil precisa propor e implementar para o século XXI a partir dessa visão de 7 dimensões e tentando superar um pouquinho as ilusões de separação entre educação pública e educação privada e também as ilusões da separação entre educação básica e educação superior. A própria curva de Heckman, para quem é do setor de economia, sabe muito bem que cada dólar investido na primeira infância tem um impacto multiplicado e, na medida em que nós vamos avançando na nossa idade neste plano, os resultados de retorno deste investimento são sempre menores. Aliás, para quem tiver a oportunidade de experiências adversas na infância e como isso tem impacto na escolha profissional, na escolha vocacional, na permanência no mercado de trabalho, vale muito a pena e nós estamos enfatizando um pouco essa compreensão sobre a importância da infância até mesmo para o ensino superior. As 7 dimensões da educação são as seguintes: políticas públicas, formação e capacitação de professores com uma carreira sólida para o país, renovação e inovação das boas práticas pedagógicas que já estão disseminadas no Brasil e no mundo, administração dos ambientes educacionais para as escolas, mesmo os ambientes de educação formal, gestão democrática e participativa com a participação da sociedade e das comunidades que estão no entorno. Estou achando que está falhando. A quinta dimensão é a gestão democrática e participativa. A sexta dimensão é a articulação de parcerias intersetoriais, e eu quero falar um pouco sobre isso nesse tempo inicial. E a última, a sétima dimensão, são sistemas de monitoramento e avaliação de indicadores. Marina Silva está colocando no projeto de nação para o Brasil a educação como eixo central de desenvolvimento, não só como discurso, porque a história de vida dela e o propósito de vida dela, tendo sido alfabetizada apenas aos 16 anos e tendo chegado na história de vida e na jornada que ela construiu, para ela esse é o campo que nós conseguimos dar a maior ênfase. E nós gostamos muito dessa ideia de eliminar a ilusão das separações, porque existe um jogo de sofrimento nessa separação. Quando o decágono diz aqui de ampliar a participação do setor privado na elaboração de políticas públicas para a educação superior, com o máximo de licença, eu gostaria de só suprimir essa palavrinha superior. Porque, na verdade, eu sinto falta da participação do setor de educação superior nos debates da própria base nacional comum curricular. Temos que compreender que é fruto de uma visão sistêmica, de uma abordagem sistêmica, de um processo que os jovens e os adultos que estão no ensino superior hoje são frutos provenientes de um processo de educação básica, da sua jornada educacional. Então, durante o diálogo, acredito que esse nono item vai ser, com certeza, o mais explorado, e essa necessidade de integração entre a educação superior e a educação básica. Acho até que, estrategicamente, para a educação superior, se aproximar de maneira intencional, de maneira estratégica, da educação básica, é o futuro para melhorar os dois setores. E acredito que a gente não vai ter muito como avançar se nós não caminharmos nessa direção. Obrigado por enquanto.
Agradecemos ao professor André. Vamos ouvir agora as palavras, as exposições do principal consultor educacional do candidato Jair Bolsonaro, representando o PSL, Stavros Chatopoulos. Vamos contar o tempo. Pronto. O cronômetro está de acordo. Okay. Professor.
Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a iniciativa da ABMS e cumprimentá-los, através do professor Janguier. Dispensa comentários aos autores do decálogo, professores conhecidos, colegas, queridos e amigos. Quando eu fui convidado para ajudar o candidato Jair Bolsonaro a elaborar o plano de educação, a primeira premissa que foi colocada é que a gente estaria trabalhando algo de longo prazo. Ou seja, o preceito aqui muda a figura de fazer planos para governos e fazermos um plano para país. Então, quando a gente pensa na política ou nas políticas que vão integrar os planos educacionais, temos certeza absoluta que todos os elementos que foram colocados em termos de estruturação, gestão, etc., terão que ser algo que terão sementes, frutos intermediários e frutos futuros. Nessa fala inicial, pelo programa, deveríamos cobrir o ensino superior. Se nós olharmos para o ensino superior e fizermos uma analogia a uma casa, a gente vai ver que a gente terá um telhado hoje sustentado por pilares que não tem condição nenhuma de sustentá-lo e uma base que nem foi feita adequadamente para que a gente possa ter efetividade na formação dos nossos cidadãos. Então, é óbvio que ficou claro na habilidade toda que o documento foi colocado e converge bastante com todas as ideias que estão dentro do nosso plano e da nossa ideia de como deve se estruturar a educação e não se pode deixar fora o ensino básico. E também acrescento, como meu colega acrescentou, a parte da infância, da primeira infância, que essa é a melhor semente que a gente tem que ter. Ou seja, hoje nós temos 11 milhões de crianças de 0 a 4 que simplesmente estão ao relento no que diz respeito a cuidar de como vão se desenvolver esses seres humanos para que se tornem cidadãos produtivos e efetivos dessa nação. Na parte de ensino básico, é interessante ver que quando vocês recebem um aluno no ensino superior, dos 48% que terminaram o ensino médio, 90% desses não conseguem fazer contas de porcentagem. Então, como é que a gente trabalha isso? Obviamente, não estou falando dos que têm o privilégio tanto intelectual, mas aqueles que não têm o privilégio de serem formados de forma adequada para chegarem na universidade e efetivamente trabalharem. Então, o papel do ensino superior privado, que trata de um bem de direito e um bem público, que é a educação, é fundamental como indutor e ele deve permear toda a educação e terá um papel fundamental para induzir, talvez, áreas que a gente hoje não privilegia. E aí, talvez, a gente terá que enfrentar uma mudança de paradigma em três dimensões. Uma delas é a inovação. Não tratar a educação como modalidades mais. Não faz sentido algum pensar em modular a educação, mas sim em como entregar o que a gente precisa entregar para o nosso público aluno, o objetivo da sua aprendizagem e qual é a melhor forma de fazer isso chegar com efetividade a ele. Segundo ponto, rasgar o paradigma do diploma e substituí-lo pela cultura do saber. Ou seja, efetivamente flexibilizar elementos num mundo onde eu tenho pessoas que precisam de formação rápida para poder atuar, se especializar rapidamente para poder conseguir um emprego, conseguir alavancar seu conhecimento e, de repente, depois ir para algo que seja mais estruturado. Então, também pensar nesse processo.
Ok, professor. Muito obrigada pelo tempo.